Essa é uma história que se mostra de gosto amargo, feita de desassistência e demora. Já se passaram mais de 2 meses da investigação da Polícia Civil de Minas Gerais sobre os casos de intoxicação por dietileno glicol. A suspeita continua sobre a empresa Baker, que seria responsável pela contaminação em suas bebidas, principalmente da cerveja Belo Horizontina. Após esse período, as famílias das vítimas viram-se em meio a um pesadelo. As pessoas reclamam que a cervejaria não tem prestado assistência para quem precisa de cuidados médicos. Carolina Melo é filha do aposentado e microempresário Humberto Fernandes Melo, de 64 anos. Ela conta que o pai tomou diversas vezes a cerveja Belo Horizontina nas festas de final de ano.
Começou no Natal do ano passado e sobraram, então ele foi bebendo até o ano novo. No ano novo também bebeu e ele também foi a um sítio de uma amiga dos dias 2 a 4 e lá ele só bebeu Belo Horizontina também, 2 a 4 de janeiro. Aí no dia 7 de janeiro ele percebeu que ele estava sem urinar o dia inteiro. No dia 8 ele foi ao médico, o médico pediu uma série de exames, ele fez os exames e o laboratório já ligou para ele falando que ele tinha que ligar para o médico com urgência. Ligou para o médico falou, para tudo, vai correndo pro hospital. E aí ele tava a ponto de ter uma parada cardíaca já, e quando ele chegou no hospital, já tinha uma equipe esperando ele, ele foi direto pro CTI e os rins dele pararam.
Humberto foi internado e começou a diálise. Teve paralisia facial em outras partes do corpo, sintoma recorrente nas vítimas de intoxicação pelo dietileno glicol. Ele ficou 27 dias no CTI e teve alta em 15 de fevereiro. Mas depois disso, teve que retornar ao hospital por causa de uma infecção. O custeio do tratamento devido à intoxicação é o desafio para todas as famílias. Paula Soares é ex-esposa e amiga de uma das vítimas, Érico Luque, representante comercial de 50 anos, que hoje necessita de cuidador 24 horas.
O estado dele é muito dependente, né? Ele não anda, ele não fala, ele está traqueostomizado, ele não consegue levantar a mão, ele não consegue levantar o braço, então ele depende de ajuda para rigorosamente tudo. Então, quando sai do CTI, que não tem mais esse cuidado intensivo, a família tem que prover o cuidador 24 horas.
Paula conta que logo após a internação, em 22 de dezembro, Érico relatou que consumiu a cerveja Belo Horizontina. Inclusive, os amigos acharam várias garrafas da bebida em seu apartamento. A Polícia Civil divulgou, na última semana, a inclusão de mais 2 casos de vítimas que morreram com sintomas de intoxicação pelo dietileno glicol. Agora, já são 9 mortes pela intoxicação, todas sob investigação. O inquérito policial apura a contaminação de 42 pessoas que teriam consumido as cervejas da Baker. No último boletim, divulgado em 9 de março, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais registrou 31 notificações de pessoas contaminadas. Dessas, 7 morreram. O Ministério da Agricultura divulgou que, até o momento, o Laboratório de Defesa Agropecuária analisou 221 lotes de cervejas da Baker. Em 53 amostras, foi confirmada a contaminação pelo dietileno glicol, que é uma substância que não pode estar na bebida. O órgão também encontrou a substância na água utilizada para a produção das cervejas. A partir do resultado dos testes, a Justiça de Minas Gerais decidiu, inclusive, ordenar o recolhimento de todas as cervejas produzidas pela empresa. Os parentes das vítimas afirmam que a cervejaria nunca prestou assistência às famílias. Mesmo após a intermediação do Ministério Público no final de janeiro, a Baker se recusava a assumir responsabilidade pelos tratamentos das vítimas. O Ministério Público então ajuizou uma ação, conjuntamente com as vítimas, para que a empresa assumisse a responsabilidade pelo custo do atendimento hospitalar. Em primeira instância, a justiça ordenou o bloqueio de 100 milhões de reais de recursos da Baker. No começo do mês, em segunda instância, a justiça decidiu por diminuir os bloqueios da empresa para 5 milhões de reais. Mas, segundo a defesa das famílias, só foi encontrado 12 mil reais nas contas da cervejaria. Carolina Melo afirma que tem indícios de que a empresa está tendo condutas fraudulentas para blindar os proprietários.
Depois falando que eles estavam fazendo tudo que o MP tinha acordado com eles, não estavam. E depois eles falando que eles não podiam nos ajudar, que os bens deles estavam bloqueados, sendo que foram bloqueados a apenas R$12 mil. O resto está tudo escondido. Uma empresa que faturou, sei lá, 7 milhões ano passado, tendo as contas só R$12 mil. Cadê o resto desse dinheiro? A Baker, ela está tendo indícios, né, condutas, assim, fraudulentas, porque sócios da cervejaria Baker, que são sócios de outras empresas, de um grupo econômico, porque é um grupo familiar, eles foram retirados de, salvo engano, 3 empresas, se retiraram 2 sócios que também são sócios da Baker, claramente com o intuito de esconder patrimônio, né, de blindar o patrimônio.
Paula Soares afirma que as vítimas ainda aguardam que a Baker assuma a responsabilidade de custear os tratamentos dos pacientes.
Nós imploramos que a Baker pare com o jogo de palavras na mídia, pare de dizer, de fazer confusão com culpa e responsabilidade, porque já está estabelecido que a Baker é responsável e o custeio e o valor financeiro é devido à responsabilidade. A culpa vai se apurar, quem vai ser preso, se alguém vai ser preso, qual foi a culpa de quem. Mas isso não interfere na questão de que as pessoas beberam a cerveja Belo Horizontina, foram envenenadas, que estão em estados gravíssimos de saúde.
A Baker só respondeu à reportagem por notas. Na primeira, afirma que o desbloqueio parcial dos bens pela justiça vai permitir que a empresa dê suporte ao tratamento médico dos clientes. A cervejaria também afirmou que a justiça condicionou o pagamento das despesas médicas e de medicamentos à apresentação de exame toxicológico ou outro documento que comprove de forma idônea que os danos causados à vítima são decorrentes da substância encontrada nas cervejas da Baker. Credores da cervejaria, inclusive, requereram falência da empresa na última semana, alegando não pagamento de dívidas. As famílias decidiram recorrer da decisão que diminuiu o bloqueio dos recursos da Baker. Enquanto isso, aguarda que a empresa minimize a dor e a perda de parentes e que as investigações encontrem os responsáveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.